Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade.
Bem-vindos ao episódio de número 6.
Então, a nossa conversa de hoje é sobre como transformar as nossas limitações, seja lá qual elas forem, em ferramenta de avanço espiritual. Então, eu queria agradecer ao Daniel por aceitar esse convite e o nosso convidado de hoje para esse episódio. Ele acabou de quebrar um jejum de 18 dias, então é um momento perfeito para a gente falar sobre arte, saúde, espiritualidade. Então, estou muito feliz de ter essa conversa com você. E, claro, falar um pouquinho também sobre o processo de jejum e como é que é se submeter a uma limpeza tão intensa. E você tem uma banda muito legal chamada Ora Pro Nobis e tem um projeto de comida vegana com sua esposa e parceira chamada Woods Toco. E ambos têm foco na saúde, espiritualidade e autodesenvolvimento. Então eu queria que você explicasse para as pessoas, para os nossos ouvintes, um pouco sobre cada esse projeto e qual a mensagem que vocês estão tentando passar para as pessoas.
Oh, maravilha, primeiramente muita gratidão mesmo, porque tanto eu quanto a Karen, a gente é muito, muito fã desse projeto Liberdade Natural há um tempo já, porque quando a Lua estava vindo ao mundo, nossa filha, a gente estava pesquisando muito essa coisa da alimentação mais vegana, crude vegana, desintoxicação, e realmente a gente é consumidor muito ávido desse projeto Liberdade Natural, e estar aqui falando com você é muito doido, assim. Eu sempre tive esse privilégio na minha vida. Sempre que eu admiro alguma coisa, assim, algum projeto, eu acabo me conectando e conhecendo as pessoas que fazem, né? Então, bater esse papo contigo é sensacional. É muito bom poder falar com as pessoas que te acompanham, porque com certeza tem afinidade com elas, sabe? A gente tem uma busca parecida. E é isso, né? Acabando esses 18 dias de jejum, eu gosto muito de fazer. Fiz alguns, mais dois de 21, fiz uns três de 10 dias, assim. O jejum é um companheiro, é uma ferramenta, assim, sempre que eu dou uma caída, eu sei lá o que, eu sei que é um amigo que eu posso esticar a mão, sabe, e ele me ergue novamente, me eleva, me faz subir um degrau às vezes, quando eu tô bem e vou recorrer a ele. Então,
vamos. Legal. Vamos deixar esse assunto um pouco mais para o final, para deixar as pessoas curiosas, e eu tenho várias perguntas para você sobre o jejum. Mas vamos falar primeiro sobre o Ora Pro Nobis. Uhum. Que projeto é esse? Da onde surgiu? Como é que nasceu? Conta pra gente.
Então, esse projeto nasceu com outro nome, né? O nome chamava El Toco. Meu nome é Daniel Toco. Toco era um apelido que eu recebi pela minha ausência da minha mão e do antebraço, né, que é congênita, parece da minha deficiência. E aí, como todo apelido que você não gosta, pega. E aí eu comecei a olhar para esse apelido com outra forma mais carinhosa, comecei a transmutar a relação que eu tinha com ele e comecei a me aceitar. Então foi tanto o apelido de Toco, essa aceitação desse nome que hoje eu adoro, eu falo que nem é nome artístico, é nome espiritual. Uhum. Tanto quanto o subir ao palco, que virou uma ferramenta de, sei lá, é como ir no psicólogo, é como ir numa terapia para mim, porque eu podia me enganar no dia a dia, querer me esconder, não me expor por causa da minha deficiência, mas quando eu tinha que subir no palco, não tinha onde você se esconder no palco, sabe? Não tem para onde você ir. Você tá lá no palco, você vai pra um lado, tem gente olhando pra outro, tem gente olhando. Mas o incrível do palco é isso, né? Ele faz você se rasgar, né? E no começo, como todo moleque, você acaba querendo fugir para substâncias, né? Tomar álcool para poder encarar a galera, para chegar mais animado, para chegar com coragem. Aí depois você vai aprendendo a lidar consigo mesmo, vai se limpando, se intoxicando, vai acreditando em você, você começa aí você com você e olhar para as pessoas e você vê que caramba, as pessoas todas, elas estão muito carentes, sabe? Você acha que que a sua carência é maior porque sua deficiência é visível, só que todo mundo tem o seu toco, sabe, para trabalhar, todo mundo tem lá dentro várias coisas que doem muito, e até aquelas meninas lindas, que você fala, nossa, a menina tá super bem resolvida aqui, né? Só que não, ela tá lá no cantinho dela fumando o cigarro dela, tem um monte de problemas, sabe? Tem tanta... Cada um carrega suas dores, então eu comecei a ver que eu lá em cima do palco, eu me tornava uma válvula de escape para as pessoas, porque quando acabava os shows, eu recebia muitos abraços, pessoas agradecidas, porque acho que alguma hora elas olhavam para o palco para mim e falavam, cara, se esse moleque tá aí no palco, bem resolvido, cantando, conversando com a gente, passando uma mensagem, por que que eu tô me escondendo na vida, sabe? Então isso, esse tipo de cumplicidade que eu acabo gerando com o público, isso é uma delícia, sabe? Isso é uma cura muito grande para mim e para as pessoas, eu acredito, sabe?
Nossa, que maravilhoso. Então, nos meios que você se desdobra, tanto com o Hora para Noves, que é a tua banda atual, como o Woodstock, que você vai falar, acho que mais adiante, como é que é esse projeto. E até na televisão, porque você me contou que você trabalha na televisão, você é conhecido como Daniel Toco, né?
Sim.
E, então, essa é a sua, vamos dizer, a sua, o seu avatar dessa existência atual. Então, exato. No palco, quando você está realmente ali naquele momento de expressão artística, quando você está cantando as suas letras, você sente o teu corpo, que teu corpo ajuda as pessoas, né, a se desviarem dos aspectos externos e fazê-las olharem para dentro, né?
Exato. Acho que esse é o caminho, sabe? Porque não existe, de fato, tudo é mente, né? Não existe uma vantagem real ou desvantagem em ter um corpo completo ou, né, normal dentro dos padrões ou não, né? Se a sua mente for forte, se você se desconstruir e for buscar mais a fundo, pô, se você pegar a lista de pessoas com deficiência na história, tipo, desde Stephen Hawking até, sabe? Tanto Aleijadinho, pintor, tanta gente que fez tanta coisa, sabe? Ray Charles e tantos outros cantores que tinham alguma deficiência, ou músicos, ou sei lá, artistas, você fala assim, nossa, gente, tanta gente que transcendeu, sabe? Porque acabou vendo também que é pra dentro o caminho, né? É mais fácil, porque se você fica querendo só a parte externa, você realmente vai ser mais vulnerável e vai ter alguma desvantagem. Mas aí você começa a ver que a vida não é externa, né? Que o externo é uma brincadeira, é uma alegoria para você acessar o interno. Então, a deficiência, ela te ajuda a você olhar para ela e falar, caramba, tô ficando muito externo, eu preciso ir para dentro, sabe? Ela é uma recordação da verdade, sabe? Então, eu acredito que cada um tem um desafio, né? Algumas pessoas são mais internas, outras pessoas têm questões externas para se resolver. E cada um tem um, não tem mais e menos, não tem uma hierarquia a pessoa. E as pessoas têm isso na mente, às vezes. Nossa, elas gostam dessa hierarquia, tipo, eu quero ajudar uma pessoa com deficiência. Nossa, eu já ajudei uma pessoa a atravessar a rua, um deficiente visual. Às vezes, para a pessoa, para o ego dela, aquilo é importante, porque ela se sente melhor que alguém. Ela fala, nossa, eu reclamei da minha vida e aquela pessoa está pior do que eu. Só que não existe essa relação, sabe? Não existe. E isso que as pessoas têm que começar a entender, a equalizar as relações e ver, pô, o deficiente visual tem uma dificuldade grande para se locomover, tem as questões dele, mas eu tenho outras, sabe? Às vezes uma pessoa foi abusada sexualmente quando criança e carrega aquilo 24 horas por dia. É. Em todas as relações dela com o homem. Então, ela tem um trauma gigante. Às vezes uma pessoa com deficiência não tem uma questão dessa para resolver e se relaciona com as pessoas de uma forma mais tranquila. Então, cada um tem um calo grande, sabe? Um karma, que na realidade o seu karma é o seu dharma, né? É o seu... Aonde está sua maior dor é onde carrega a sua maior luz, assim, para você transcender, sabe?
Exato, é onde está o seu propósito, é a sua área de atuação.
Exato.
Aham. Ai, que
eu
maravilha.
Acho que é isso, sabe? Isso é uma delícia descobrir, isso é libertador.
Total.
Aí, lógico, você tem outras questões, você tem outras camadas, outras coisas. Só que, assim, hoje, para mim, de verdade, a deficiência não é uma questão, assim, não é algo que eu fico, nossa, que eu fico me lembrando, recordando, não... um problema, entendeu? Já foi na adolescência, quando você acha que a vida é só casar, é só trabalhar, e aí você fala, pô, eu sou diferente, tá numa balada, você tem aquela vida padrão, você acaba sendo mais vulnerável, só que depois você fala, não, mas a vida não é isso, cara, o que eu tô fazendo? E aliás, eu vim nessas condições até para ver isso com mais facilidade, com mais clareza. Então, caramba, qual é a pegadinha aqui, sabe? E foi aí que eu comecei a observar aí, que eu vi que tinha muita luz por trás da minha deficiência, né?
Total, total. E com isso vem uma responsabilidade, né? Muito grande.
Muito, né? Porque aí você não tem mais para onde correr, né? Tem que encarar, né? É você. E aí? Eu com 15 anos, devido a essa minha dificuldade de me aceitar, eu pesava com 15 anos 105, 107 quilos, cara. Eu nem tinha essa altura que eu tenho hoje. Eu era realmente. Eu estava entrando numa obesidade real, assim. E era tudo emoção parada, cara. Porque querendo ou não, a gordura é isso, né? Você sabe bem o que é isso. Sabe como você está emagrecendo, você está desintoxicando, quanta emoção vai embora, quanta coisa você limpa. Não, nunca é a gordura pela gordura, né?
Não.
Pede. Ai, nossa, você tá gordinho, você tá comendo demais. Mas por que você tá comendo demais? Porque que dor que você tá escondendo aí? O que você tá querendo acumular aí? Qual é a sua falta de fé no futuro que faz você querer acumular hoje, sabe? Pra você ficar com esse corpo que não te pertence de verdade, né?
Aham, perfeita. E uma vez eu vi um post seu no teu Instagram pessoal, você praticando yoga, você fazendo uma pose. E você pratica com frequência yoga? Como é que é a sua relação com essa prática? E se você já usou o toco, né? Como uma desculpa para não realizar algo?
Porque isso muitas vezes.
É uma forma de escapismo, né? Como eu tenho vários, como todo mundo tem. Algum toco, como você disse.
Exatamente. Aqui. A minha relação com a minha cura inicialmente sobre a consideração da minha deficiência foi muito mente, né? Eu comecei a trabalhar muito a parte mental. E o corpo, eu fui agora estudando mais as questões do jejum, da alimentação, do veganismo, crudivorismo e etc. Mas essa parte do exercício físico é onde eu me encontro trabalhando nesse momento, né? Porque a yoga eu fiz um período e parei. E tem algumas artes marciais que já me convidaram a fazer, pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, e alguns convites estão surgindo, inclusive nesse exato momento, para eu me reconectar com essa parte de um exercício regular, entendeu? Uhum. Eu não tenho essa disciplina ainda, né, de alguma coisa que eu pratique. Tem um projeto no Rio de Janeiro agora que me convidaram, que é o Surf Adapt, que o brother falou, cara, você pode ir lá, a gente tem umas pranchas adaptadas para você surfar com a gente, não sei o quê. Então, estão surgindo. Tem uma outra amiga que faz tai chi, que está querendo que eu faça. Estão surgindo. Engraçado que eu me abri para esse tema, né? Porque, enfim, eu estou com o corpo mais em equilíbrio no sentido da alimentação e da desintoxicação. E agora eu quero fazer a prática esportiva novamente, seja na yoga, seja em outras práticas. E eu estou nesse momento me. Entrando nesse processo, né, de encontrar algo regular, assim, pra praticar, mas o toco sempre foi uma desculpa, assim, ah, pô, mas aquela posição de yoga não é pra mim. Só que eu também acredito que tem que ser uma parceria, sabe, porque nunca mesmo um instrutor de yoga vai te dizer os limites do seu corpo. Ainda mais que você tem formas alternativas de se fazer, né. A Karen tem uma visão muito boa nesse sentido. Quando a gente pratica junto, às vezes, ela às vezes enxerga possibilidades em mim que eu não enxergo, ela olhando externamente. Não, passa o braço aqui por trás, não faz aqui, ó. Não, então apoia com o toco aqui. Então ela vai também me auxiliando nesse sentido de readaptar posições, de encontrar a minha forma de fazer, né? Porque, na real, todas as pessoas têm alguma limitação de posição de yoga ou fazem certas sequências que é melhor para aquela. Naquele momento daquela pessoa, ou a idade dela, sei lá o quê, né? E aí, eu tô nesse momento de encontrar a fórmula para poder realizar diariamente meus exercícios. Mas eu faço coisas básicas, assim, sabe? Mas eu gosto. É o momento que eu estou a trabalhar.
Legal, que interessante. Porque no yoga não tem certo e errado, né? E tudo pode ser adaptado. A intenção é realmente ir para dentro, né? O yoga é isso, é ir para dentro. Não é só realmente estar na questão física, Que é fantástico, faz parte, mas é você chegar num ponto que você realmente entra no estado meditativo e contempla, né? Mas, legal, bacana. Então, quer dizer que o jejum, ele vem te, também te aproximando, né, da tua essência. Então, você começou a praticar o jejum por questões de saúde, mas o que te motivou a buscar essa ferramenta é estar entrando em comunhão com a tua verdade, com a tua essência, né?
Essa questão que eu te disse, né? O jejum, aliás, todo o processo de intoxicação que elimina gorduras, etc., nunca é só físico, né? Porque o jejum, cara, ele limpa células de memória antiga, né? Por exemplo, traumas, ou essas coisas que eu te falei de transcender medos em relação à deficiência, etc. O jejum, ele limpa células de gordura, que são células do passado que você carregava por motivos passados. Células que têm memórias, que têm impulsos e pensamentos que você já não quer carregar. Então, a liberação emocional que existe no jejum é incrível, né? A pessoa fala que você está emagrecendo e rejuvenescendo e a parte física, né, imunológica se fortalecendo, mas não é isso só, né? A parte... Eu sempre busco alinhar essa parte espiritual também, então... O jejum, para mim, eu queria fazer uns mais longos, sabe? Entrar numas profundidades, assim, de grandes mestres, sabe? Que fizeram longos jejuns, assim. Ainda vou ter esse bom karma de um dia poder ter esse tempo e esse momento de aprofundar mais. Mas eu sei que ele vai entrando em camadas que é difícil, pelo menos, eu conseguir acessar comendo no dia a dia comum, sabe? Porque... junto com a comida, com as atividades do dia, você acaba tendo, enfim, demandas mentais e sei lá, pessoas em volta, e interferências, e trabalho, e telefone, né? E WhatsApp. E a gente acaba se conectando. É difícil você manter o foco 100%. Agora, num jejum, cara, sem força, se você estiver num lugar assim... Esse que eu fiz no último, né? Eu fiz na vida normal, eu tava de férias do trabalho, mas eu fiz na casa da mãe da Karen, a gente viajando para São Paulo, eu cuidando da minha filha e televisão em casa com os pais e tudo em volta, né? Porque essa é uma coisa também que eu falo. Qual é o ideal? Pô, o ideal é um retiro, o ideal é você ficar consigo e se aprofundar. Mas a vida hoje não tá ideal, né? As pessoas às vezes elas encontram espaço para poder conquistar esse ideal, para poder jejuar perfeitamente. Então eu falo, faça da forma que der, sabe? Porque você vai fazendo da forma que dá, você vai liberando espaço na mente, vai gerando um bom karma para amanhã poder estar no ideal, né? Então vai indo, sabe? Vai caindo, vai fazendo, vai no dia a dia, mesmo não sendo o mais recomendável, vai fazendo, cara. Tipo, não adianta a gente ficar esperando o momento que o segundo sol chegar, realinhar as órbitas dos planetas. Não adianta. Tem que chegar e fazer.
Ai, querido. É por isso que eu te considero assim, um legítimo representante da nova era. Sério.
Te considero muito.
Pelas coisas que você realiza com a tua arte, né? Pra você se colocar ali diante do público com essa, entre aspas, deficiência, que é o toco, né? Fazendo as pessoas olharem para isso e refletirem os próprios tocos internos, além desse projeto do Toco que a gente vai falar. E por tudo que você tem espalhado pelas mídias, as suas relações, com certeza. Eu acho que... Por isso que eu estou muito feliz de você estar aqui nesse podcast, porque... E espero que vários outros venham para a gente falar muito sobre essas questões. E eu sei que a gente está entrando num processo de regeneração planetária muito grande agora. A gente está numa fase bem transitória. E mais do que nunca, a gente está precisando... trabalhar para nos livrar de crenças limitantes que entravam no nosso processo de crescimento espiritual. Então, a minha pergunta para você, assim, e para inspirar quem está ouvindo, ó, além do jejum, quais são as suas ferramentas para você, além do yoga, quais são as suas ferramentas para você se conectar com a sua essência, né? Sua essência superior, vamos dizer.
É, eu tem um tema que eu me conectei há pouco tempo também, que é muito, muito sério, eu acredito, e muito forte do sagrado masculino, né? Porque os homens se encontram, e eu me incluo, né, nesse coletivo, se encontram muito doentes, né? Porque tanto a mulher foi sufocada nessas últimas eras, né? O potencial do sagrado feminino, nessa coisa da liderança feminina no planeta, né? Foi sufocada, quanto os homens também foram... Nos homens foram introduzidas muitas crenças, né, erradas, de que ele teria que ser o pegador ou o cara, sabe? Esse desvio sexual masculino. Então, estamos num momento de resgatar a verdadeira essência do sagrado masculino, né? Do homem se encontrar novamente e em equilíbrio, né? Em paz. Não ser mais aquela coisa infantil que rolava, sabe? De tem que ser o pegador, tem que sair na balada e ficar com o máximo de mulheres possíveis e, enfim, acessar a pornografia de uma forma achando que é algo comum, algo benéfico, que não é benéfico nem para quem produz esse conteúdo, né? Nem para quem acessa. Então, a gente é a primeira geração com acesso a tudo isso, ilimitadamente, de homens, sabe? Então, a gente acabou entrando em espirais, assim, de piloto automático e sem entender o sagrado que somos, sabe? E a gente vem de gerações passadas onde o homem era o dono do lar e ele fazia o que queria e traía a mulher, batia na mulher, nas gerações passadas, avós e outras gerações, né? Atrás, sufocava o sagrado feminino. Então tá na hora, assim, tem esse movimento na internet, o NoFap, movimento de reboot, que é você reiniciar o seu sistema com essa conexão do sagrado masculino, né? Tanto período sem pornografia, sem masturbação, só trocando de verdade, em essência, com mulheres de uma forma verdadeira, não mais usando como objeto. Então, acho que tem algumas ferramentas, principalmente hoje eu estou conectado mais com essa coisa do sagrado masculino, entrando forte, para poder curar crenças, né? Uhum. E a gente acabou achando que era normal ser criança e os adultos ficavam te cobrando, ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e as meninas na escola, como é que tá? Sabe, esse tipo de estímulo. Então, acho que também os homens pesquisarem e se fortalecerem, sabe? Se conectarem a novas possibilidades, a se olhar como sagrado também. Não ter essa hierarquia. Assim como tem aquela hierarquia que eu te falei de pessoa com deficiência ou não, também não existe uma hierarquia homem-mulher. Isso é uma troca em yang, né? Em perfeito equilíbrio, né? Perfeito
isso.
Eu acho que... Eu tô nesse movimento forte, assim, eu tô pesquisando muito isso e tá me ajudando muito junto com o jejum, porque eu fiz, tem esse jejum, que é alimento, tem um novo, porque é um jejum também, só que é jejum nessa questão da retenção do líquido sagrado masculino, né, que é você se pegar esse líquido seu e armazenar no corpo e transformar aquilo, transmutar aquilo em ações, né, em novos insights e criações e novas visões de mundo. Então, eu recomendo essa parte para os homens, principalmente, né? As mulheres também têm, o sagrado feminino está muito forte, as meninas estão incríveis, assim, os movimentos das mulheres estão cada dia mais, uau, assim, é o momento das mulheres assumirem um lugar no planeta que eu acho que vai ser importante para essa nova era realmente surgir, né?
Legal.
E os homens têm que se acompanhar, né?
É aquela coisa, né? A gente precisa... Essa questão da fase que a gente está saindo agora, ou está começando a querer sair agora, é realmente sair dessa mentalidade, desse posicionamento um pouco mais agressivo, mais masculino, essa mentalidade de conquista, materialista, de ter que brigar para conquistar as coisas, e que vem influenciando a sociedade, não só... os homens, mas também as mulheres. As mulheres também estão assim, né? E então, realmente, precisa ver um equilíbrio do feminino e do masculino em todos nós, né? Não é só um, mas o outro também. Tá em equilíbrio. É que legal que você está trazendo esse assunto e quem sabe poder estar conversando mais sobre isso no futuro.
Sim, eu acho que assim, tem. A gente pode até bater um papo depois, tem alguns representantes desse movimento aqui no Brasil, sobre de NoFap, pessoas interessantíssimas, assim. Você pode fazer um podcast sobre isso, assim, que vai ser pro seu público, assim, vai ser de grande valor, não só para os homens, quanto para as mulheres, né? Que tem companheiros que às vezes também não enxergam isso, e é muito interessante, sabe? Você abrir essa possibilidade na mente, assim, e se curar mesmo, né? Porque relações da nova era são novas relações, né? Sem aqueles véus da escuridão do piloto automático, do ter o que ser isso, você tem que ser aquilo, com aquelas crenças limitantes totais, assim, sabe? Tá na hora de sermos muito, muito mais.
Com certeza. Sugestão anotadíssima. E você escreveu uma música chamada Cura, né? E essa música tem várias regravações, tem mais de 1 milhão de acessos no YouTube.
A versão da Caspé.
Foi regravado por várias pessoas. Então, você que trouxe essa música pro nosso plano, né? Você foi o médium.
Mas eu vejo assim, eu gosto de ver a música assim, porque também você divide com o universo, não é nada seu, né? É só algo que estava no ar, você capta, né? Não tem nada, um mérito tão grande, né? Próprio, né?
Uh-huh.
E quem, na realidade, é uma música muito doida, porque eu sempre... Eu sou da poesia, da letra, né? Eu não sou muito tanto da música só, né? Eu aprendi a cantar por causa da poesia. Então, só que dessa vez foi ao contrário. Meu guitarra me mandou uma melodia. Eu pedi pra ele, falei, pô, eu queria uma melodia assim, assada. Ele fez, aí eu fiquei em cima da música. E geralmente minhas composições, elas são catárticas, assim. Elas vêm inteiras de uma vez. Eu tô num lugar assim, começa a vir frase, aí eu sento, anoto tudo e tá pronta. Essa não. Essa foi uma coisa de lapidar, de parar, escrever uma frase. Isso que foi mais doido, assim, que eu achava que uma música boa vem de uma forma catártica, assim, aquela coisa, aquela inspiração, né? E ela não, ela foi sendo baixada aos poucos, sabe? E aí eu fui realizando e a gente fez um videozinho dela, tinha uns views legais, as pessoas estavam se conectando. Aí a Café fez, que é uma dupla lá de Florianópolis, fez essa a versão dela, bem simples, violãozinho, voz, no quintalzinho, videozinho. E aí, quando caiu no Facebook, e aí eu vi que em poucas horas estava com 100 mil views, eu falei, calma aí, velho, aconteceu alguma coisa aí. Aí começou, estava quase 1 milhão de views no Facebook, no YouTube aumentando, no YouTube agora está com 1,5 milhão. E aí eles começaram a rodar por aí também, aí começava a chegar várias versões por aí pelo Brasil, né? Fogueira, Trabalho Espiritual, Santo Daime, o pessoal tocando ela por aí. E eu ficava, caramba, que louco, né?
Então, eu vou colocar aqui a música, vou fazer o lançamento do Hora para Nobis aqui do podcast com a versão nova da Cura.
Beleza.
Pra gente continuar curando.
Tem.
Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos falar. Doença é a gente que inventa e a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta só se a luz se apagar.
Gravando um CD novo agora, vocês estão com duas músicas já lançadas no Spotify.
A gente vai lançar mais duas agora. Antes do CD ainda vem A Cura, né? A Cura em português e japonês, e vem Valsa de Gaia, que essa é uma música que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. que é uma musical do Sagrado Feminino.
Uh-huh.
E olha que louco, que eu gravei ela há 2 anos e meio atrás. 2 anos e meio atrás ela já estava pronta. Pronta. A gente gravou na Toca do Bandido, um estúdio mais irado aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, assim, com o Felipe Rodarte, um grande produtor. E há 2 anos e meio. E eu não consegui lançar. E depois que eu vi que eu não me sentia digno de lançar, de falar sobre o tema. Porque a música era muito linda, a letra ela é linda, só que ela não... Eu não vivi aquilo ainda, tinha muitas inverdades com o Sagrado Feminino, entendeu?
Uhum.
Minha relação ainda tinha algumas curas para serem realizadas. E hoje, com meu entendimento e com a minha troca com a minha companheira e as coisas que a gente está vivendo e tudo mais, a música finalmente... vai ser lançado. É muito doido, né? Porque as pessoas falam às vezes que... Ah, você ouve às vezes, aquele artista está à frente do tempo. Só que eu acho que não é isso. Eu acho que às vezes a arte está à frente do tempo da gente. À frente
com
do tempo do próprio artista, tá ligado? Não é porque o Renato Russo cantava que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, que ele vivia isso diariamente, que ele não passava raiva com pessoas, que ele não tinha, sabe, as sombras dele. Então, a música pra gente é uma oração, é um mantra pra gente seguir. Não é só porque... eu tô pronto, eu tô curado, que eu vou cantar a cura pra te curar, não é isso. Eu tô me curando, então eu tenho que cantar a cura porque eu preciso dela e eu compartilho com quem precisa também, entende?
Ai, que maravilhoso. Obrigada por falar isso. Isso é muito necessário, porque tem muita gente escondendo seu ouro, tem muita gente escondendo, ó, o tesouro que tá ali no coração, as suas, os seus dons, os seus talentos, pelo medo de ser julgado, por não se sentir pronto, por não se sentir digno. Isso é um sentimento geral e isso faz parte até mesmo dessa transição que a gente está passando, de incerteza, mas para a gente realmente nos afirmar num processo de regeneração, processo regenerativo, a gente precisa ter fé, ter confiança em nossos talentos, naquilo que a nossa intuição tá dizendo. E começar a espalhar. Por exemplo, se eu esperasse alguém me dizer, Nathalie, você precisa fazer um podcast, ou começa a convidar as pessoas para falar, porque tem um potencial grande, isso nunca iria acontecer. Eu tive que... não, eu vou começar a fazer esse podcast. Eu vou começar a botar energia nisso. E não vou esperar alguém me validar para eu começar a fazer isso. Então, todo mundo precisa estar ciente das suas potencialidades, e eu acredito que a música, né, que você faz, esse mantra que a gente repete para nós, de cura, né, diário, uma oração, uma meditação, um asana, um yoga físico, tudo isso nos ajuda a nos reconectar com a nossa mensagem e nos dá força para botar para fora. Então, eu acho maravilhoso tudo isso que você está fazendo. E eu te convidei justamente para te dizer, continue. Para que você desista da sua arte. Não desista de divulgar suas práticas espirituais, os seus jejuns, as suas músicas. Tudo que vier. Tudo que venha para o teu filtro, né?
Vou confiar muito ouvindo de você. Eu vi evolução também, sabe? O seu canal do comecinho,
você
parava mais o conteúdo, lia bastante, e depois, mais pra frente, você começou a falar, só falar, assim, você vê que você tava solta, livre, sem estar lendo, você foi crescendo tanto, assim, eu falei, cara, é muito legal ver essa evolução, eu adoro ver, quando eu vejo algum canal no YouTube que eu gosto muito, ver ele desde o começo, sabe? E ver as dificuldades do começo, quanto a gente, sabe, a pessoa tem que se rasgar no início pra falar, não, é isso, vai, vou. E aí você vê as coisas, assim, evoluindo, assim, é muito, muito bonito.
Uhum.
Eu admiro muito, assim, a Liberdade Natural e todo o caminho, a trajetória dele, e muito legal estar aqui, fazendo esse papo nesse podcast, nessa fase que você tá começando e tá crescendo nesse caminho também, muito legal.
Obrigada, querido. E aí... fala um pouquinho do Woodstock, né? Porque esse é um outro projeto muito maravilhoso. Você tinha me contado que foi inspirado na sua filha.
Sim, foi isso. Esse é um projeto que a gente vai focar bastante agora também. Vai dar uma crescida nesse sentido, porque a gente viveu muita coisa e não compartilhou muita coisa, né? Porque a gente tem outros projetos. Essa coisa que você falou também do... ah, não tá pronto, ah, vamos esperar, vamos... e vai devagar, mas no contexto geral a gente estudou o veganismo e o crudivorismo muito na gestação da Karen, né? E a gente decidiu que a gente ia testar a nossa filha nessa alimentação alcalina, né, mais viva, crua, para ver como seria a resposta, né? Para ver se é isso mesmo, né? E o Woodstock aconteceu isso, porque a gente quis desenvolver receitas não tradicionais, sabe? A gente começou a desenvolver a Karen, né? Toda vez que ela estava dando de mamar, ela começou a desenvolver receitas. Ela ficou criando na cabeça dela as receitas e ela começou a desenvolver. Então, a gente pesquisou muito, sabe? A introdução alimentar da Luar, a parte, né, dos nutrientes e o que ela precisaria para se desenvolver e tudo mais. Então, a gente estudou muito, sabe? E o Woodstock nasceu e a gente começou a fazer os produtos, né? Os salgados veganos, de veganos, e começamos a vender em eventos. E aquela parada que eu te falei da ponte. A gente não quer. Nem minha música eu quero que fique tocando só em guetos espirituais, em grupos espiritualistas. Eu quero que toque por aí, em lugares densos, em lugares que as pessoas estão.
Nos umbrais, né? Nos umbrais.
É, exatamente. Tanto quanto o nosso salgado. Tanto que a gente começou a vender em lugares bizarros, assim. A gente começou a vender em shows na noite. Madrugada, a gente ia com a Luá de madrugada, a Luá dormindo no bebê conforto, a gente atendendo, e os pessoas comendo salgado de massa de quinoa germinada, sabe? Com hambúrguer de semente de girassol e abóbora. Então, só que assim, ficou tão bom, ficou tão parecido com salgados normais que as pessoas desacreditavam. A gente comprou um desidratador gigante e a gente começou a fazer, e virava a noite germinando e cozinhando. E ficava nessa loucura, a gente falou, caraca. E os eventos começaram a surgir, sabe? E os convites, a gente começou a fazer muito evento. E era tipo, às vezes, de sexta a domingo evento, a gente começou a falar, mano, a gente tem que dar uma pausa, porque a gente vai perder nossa saúde para gerar saúde nas pessoas também, não é? É o caminho.
Equilíbrio.
E aí agora a gente está, a Karen está focando no, nos cursos desses produtos, desses salgados, né? Porque mais do que eu acho que você vender o salgado e ficar produzindo que nem um maluco, a gente quer vender o estilo de vida, né? Vender as receitas, compartilhar com as pessoas, em YouTube também, canal, compartilhar algumas vivências, por exemplo, que realmente a Lua tem 3 anos e meio e eu nunca tive uma noite de perrengue com ela. Isso é praticamente impossível, sabe? Se você falar com pais. Você vai falar, quantos anos sua filha tem? 3 anos e meio. Você vai falar assim, quantas noites você passou em claro com febre, com dor de ouvido, com dor de dente, com dor de não sei o quê, sabe? Criança cheia de muco. Eu não vivi isso com ela. Não vivi real, assim. Não é uma coisa tipo, tá querendo falar dessa alimentação. Não, aconteceu isso, sabe? Isso é muito louco, assim, porque uma alimentação mais alcalina, ela realmente traz benefícios, sabe? E a Luá tem uma saúde muito incrível. E agora ela tá na escola, que ela quer socializar, interagir, né? E aí ela entrou numa escolinha Waldorf. E a Karen, pô, a Karen é muito guerreira, sabe? Ela entrou na escola, porque a escola Waldorf meio que os pais contribuem, né? Meio que todo mundo influencia na escola. Então o lanche da classe, da turminha da Luá hoje, é um lanche com a alimentação dela.
Que legal.
E dia que eles fazem uma batata doce no vapor, que a gente também não achou nada também caótico, e ela come, e assim, a gente sabe que em breve ela vai se abrir a possibilidades, vai começar a interagir com outras crianças em momentos que a gente não vai estar, e ela vai começar a se abrir a comer coisas que a gente não acha que é o ideal, mas a vida é isso. Só que também a gente pesquisou que a alimentação de a mente de uma criança até os 3 anos ela é muito formada, né? Aquela coisa do apego emocional, afetivo por comidas, etc. E a gente sabe que a gente gerou nela um movimento mental que a tendência para ela vai ser voltar para alimentos de verdade, né? Então a gente está sem paz em relação a isso.
Que legal. Nossa, muito bom. Então vocês também acabam influenciando toda escolinha, não só o teu movimento, né, que vocês já estão inseridos nos shows, ou no próprio movimento espiritualista que vocês estão, ou até nos umbrais, mas nas escolinhas, em tudo, né? Porque as nossas atitudes, elas não podem estar circunscritas a só àquele grupo que a gente frequenta. É tudo, né? É tudo. A gente não pode ser só uma pessoa em um lugar. A gente acaba reverberando as nossas práticas em todos os lugares. Que legal.
Tudo é uma coisa só. É uma coisa, uma história muito engraçada, essa coisa do tocar no umbral. É que a gente, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente só tava tocando só em evento de rock and roll. A gente caiu na cena de rock and roll real. Teve um ano que a gente fez, tipo, 55 shows. E tudo que era casinha de show de rock, bar... Tudo que, assim, com tudo que é tipo de roqueiro, sabe? Com punk, hardcore, todo mundo, assim. A gente tava no meio, só que a gente era meio visto como meio que uns hippies, assim.
É.
E teve uma vez que a gente tava num bar, lá em Botafogo, tocando. E aí teve um brother que colou lá, e ele tava com uma cerveja na mão, e falou que chegou lá no bar, a gente tava cantando, e ele falou que ele tava numa música que tava gratidão, gratidão, falando de gratidão. Aí ele falou, mano, o que esses caras tão fazendo aqui no bar? Sai fora. E saiu fora. Foi embora. Ele não quis ficar vendo nosso show, foi embora. Aí ele foi em outro bar, numa outra data, e a gente tava lá de novo. Aí ele com uma cervejinha na mão e falou, mano, vou ver o que esses malucos estão falando, não é possível. Aí ele parou, se amarrou, ficou amigão nosso. Aí teve uma época que a gente começou a fazer umas reuniões em casa de meditação, de conversas sobre livros, né, espirituais e tal. Chamava Nave Lotus, eram umas reuniões. E ele foi nas reuniões. E ele começou a falar pra gente, ele contou essa história. Ele falou, cara, a primeira vez que eu vi vocês, eu queria mandar vocês a merda, sabe? Foi muito engraçado. Então, a gente foi vendo que esse é o trabalho, sabe? Era isso que eu queria, isso que fazia sentido pra mim, era pegar o cara que tava na loucura e trazer ele pra esse papo. Eu não queria, pegar um cara que já sabe qual é, da espiritualidade, cantar pra ele e ficar, nossa, que linda a sua música. É legal também, é lindo poder, né, fazer parte das egrégoras que já estão rolando por aí. Mas eu quero resgatar mesmo, eu venho nessa missão de trocar com a galera que tá na loucura. Isso pra mim faz sentido, sabe?
Exato. Eu tô no mesmo caminho, Eu acho, assim, que a gente vai falar... Eu vou falar sobre Ayurveda, tem que falar para as pessoas que não conhecem Ayurveda. Eu vou falar sobre Yoga, tem que falar para as pessoas que não conhecem Yoga. Você tem que falar sobre as coisas... Para as pessoas começarem a se abrir para os temas, porque se você só fica fechado, às vezes num linguajar ou em termos muito específicos para aquele grupo, para aquelas pessoas que estudam aquele tema, aquele assunto, você não consegue transformar o mundo, você não consegue fazer mudanças reais. Então, essa era a minha preocupação. A minha preocupação inicial.
Por isso que a gente se reconhece tanto, sabe? Não, porque eu vejo, eu gosto muito de ver comentários, né? Eu sempre vi muitos comentários no canal, no seu canal. E eram muitas pessoas leigas perguntando coisas muito básicas, às vezes. E gente que estava realmente ali de paraquedas e estava começando a se envolver e tinha gostado do seu conteúdo. Então, essa ponte você faz muito também, sabe? Por isso que a gente está alinhado aí nesse propósito, né?
Amém. É isso aí. Eu acho que a gente deixou bem a mensagem que a gente queria deixar hoje, Daniel. É isso. É botar a mão na massa, não precisa ser especialista, não precisa esperar você ser o expert naquele assunto para você começar agora a transformar o teu meio. É isso, irmão. Obrigada. Muito obrigada.
Obrigado a você. Gostoso, que delícia.
E aí a gente vai trocando, né? E eu quero trazer você de volta quando você tiver novos projetos, que eu não vou contar para o público, mas tem coisas maravilhosas que vão surgir aí do Daniel Toco.
Amém. Está surgindo, estamos florescendo, a prosperidade e a abundância, né? Tá à disposição de todo mundo, né? Nova Era é isso, né? É abundância em todos os sentidos. Vamos que vamos, gratidão, eu sou muito fã desse canal, sou muito fã da sua pessoa, e que bom poder trocar assim, e que delícia, né? Só isso, foi gratidão.
Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, que essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos falar. Doença é a gente que inventa, e a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz se apagar. É quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz se apagar. Despertar.